Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Meio-dia e dois, boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 56 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify, no Caderno de Cultura e Extensão e no podcast, ambos no Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0472 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora. Nesta edição, vamos falar sobre uma exposição que pode ser conferida no Espaço das Artes, aqui na cidade universitária, com a produção artística do Grupo de Pesquisa em Impressão Fotográfica da Escola de Comunicações e Artes. Na agenda cultural, confira a mesa redonda que encerra hoje, no Centro Maria Antônia, a exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia. O escritor Frei Beto e o ensaísta e compositor José Miguel Wisnik estão entre os participantes. Tem também as apresentações do final de semana do Coralusp, com um concerto do Grupo Azul amanhã à noite no Centro Cultural São Paulo e do Grupo Sestina no sábado na FAU Maranhão, que fica em Higienópolis. Outra dica é a exposição Tipografia Paulistana, os primeiros 100 anos de impressão na cidade de São Paulo, que está na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mingue. E ainda um encontro de conversação em língua francesa no France Corner do Centro Internacional Intercultural Internacional da USP. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Meio-dia e cinco, o Grupo de Pesquisa em Impressão Fotográfica, vinculado ao Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da USP, apresenta no Espaço das Artes a exposição coletiva Em Prata, Tinta e Papel. São trabalhos realizados a partir dos conhecimentos em impressão fotográfica gerados ao longo dos anos de pesquisa do grupo. Criado em 2012, o GPIF investiga a fotografia, a edição e sequenciamento de imagens, os suportes e formatos para o objeto artístico, incluindo a imagem digital, além da história da fotografia e cultura visual. O coordenador é o professor e fotógrafo João Musa, que está conosco aqui nos estúdios da Rádio USP para essa conversa. Boa tarde, professor João Musa.
Boa tarde, agradeço em nome do grupo o convite. Estou à disposição aqui.
Também aqui conosco o artista visual e educador Paulo Pena, um dos curadores dessa exposição. Boa tarde, Paulo Pena.
Boa tarde, também é um prazer estar aqui. Estou à disposição também para a entrevista.
Muito obrigado pela presença de vocês. Antes de falarmos da exposição, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Impressão Fotográfica. Por favor, professor João,
tá bom.
Poderia começar.
Bom, o grupo surge, como você disse, há 14 anos atrás, né? De uma necessidade que o departamento sentiu, né, das pessoas, porque a gente faz a iniciação das linguagens visuais dentro do departamento. Então, o aluno que entra, ele pode aprender a fazer a fotografia analógica, hoje que é uma questão rara, né? Como ele pode aprender a fazer uma xilogravura? Como ele pode, logo em seguida, entrar dentro do desenho, da gravura em metal, e vai chegar na fotografia digital, né? Então a gente entendeu e entende que a preservação das linguagens que contém os princípios das linguagens visuais são fundamentais para poder a formação se realizar da maneira completa. Então o grupo veio para auxiliar as pessoas que procuravam sistemas de transcrição, tanto de objetos artísticos como escultura, desenhos, a passagem desses objetos para defesa de uma tese, um TCC, quer dizer, um trabalho de término de graduação, como mudar a qualidade das imagens nas reproduções das teses de mestrado e doutorado. A gente tinha uma coisa que é a prevalência da escrita, falando das imagens, não tinha um critério visual simples de ser realizado, mas na hora que chegava nas imagens, isso se perdia. Então a pessoa às vezes folheava um exemplo do próprio artista e encontrava uma imagem que não estava colocada no lugar correto, ou com a cor correta, ou com a densidade. E uma coisa que a gente poderia chamar de uma cor mais fidedigna na reprodução. Então ele foi fundado para auxiliar as pessoas a entender a passagem de uma linguagem para outra. Para isso se constituir, eu precisava de algumas tecnologias e alguns procedimentos que teriam que ser ensinados, que é como eu imprimo com uma certa qualidade, né, com uma norma, como é que eu posso visualizar isso no monitor que possa obedecer ao que eu estou querendo fazer. Então o grupo nasce nesse momento para ter uma impressora, uma tela EISO. Dependeu de doações que foram feitas naquele instante, né? A EISO japonesa nos doou uma tela de referência, um monitor de referência. A gente teve a sorte da doação de uma Epson profissional, e a gente instituiu o grupo de pesquisa para auxiliar o ensino, o aprendizado dessas mídias.
É importante que você citou aí a qualidade da impressão, né, a visualização desse material, e também a questão do analógico e do digital, né? Então, com tantas possibilidades digitais hoje em dia, é tudo tão dinâmico, com redes sociais e tudo mais, como é pensar a fotografia impressa para essa geração tecnológica?
Olha, dentro do departamento existe uma vontade de todos, porque eles partem dos princípios, né? Uma pessoa que aprende a fazer uma xilo, rapidamente se apaixona, né? Porque você pegar um pedaço de madeira, fazer a inscrição nela e tirar uma cópia da matriz, você ter a... Então, esse aprendizado logo no início ali faz com que todos, a gente tem fila dentro do laboratório.
Isso,
né?
É importante.
A gente tem uma demanda de que a gente não consegue atender. Nesse instante, a gente tem dois estagiários que a diretoria da ECA fez o favor, né, a gentileza de nos fornecer esses dois estagiários para cobrir essa demanda de necessidades de pessoas que querem aprender a fazer a impressão. Né? Como é que eu faço um perfil de cor? Essa é uma palavra que a gente usa muito nas várias instâncias, né, de ensino. Como é que eu faço um perfil de cor para que o papel corresponda à visualização que eu possa fazer no monitor que já está calibrado? Então, as pessoas querem isso, porque elas percebem que a imagem impressa com essa... Né, porque o celular hoje é uma conta, né? O celular, ele devolve à pessoa que fotografou um pouco a imagem que o fabricante espera que seja de agrado de quem está com o celular ali. Tanto é que celulares diferentes, imagens diferentes.
Exatamente.
E são contas, né? Não são imagens. Às vezes são três imagens para gerar uma que faz com que a baixa luz, a alta luz, tenha lá um certo critério que o fabricante acha que é o de melhor agrado. o ensino dessas operações, dos princípios, faz com que a pessoa desmonte o que está por trás e possa interferir nos mecanismos para que ela produza a imagem própria. Uma imagem, às vezes, que nem ela domina inicialmente, mas ela percebe que ela pode procurar um verde que é o verde dela, né? E o papel pode responder a esse verde, né? Então, a procura é mais ou menos essa. Então, entusiasma de cara. A gente tem que até... recebemos uma doação de papel especial para impressão do Marcos Ribeiro, que é um dos laboratórios mais importantes da cidade de impressão, para que a gente pudesse executar os trabalhos que estão expostos no EDA, no antigo MAC, que é a sede do Departamento de Artes, para mostrar os trabalhos de pesquisa dos alunos, né?
Daqui a pouco a gente volta para falar dessa questão dos papéis, porque eu acho que é muito interessante a gente entender também essa questão na impressão fotográfica. Mas agora vamos para a exposição em prata, tinta e papel. Vocês trazem para o Espaço das Artes trabalhos de 23 artistas. O que o público vai conferir?
Olha, acho que uma primeira coisa que eu gostaria de colocar, né, essa questão, né, de uma curadoria, né, acho que a melhor forma de colocar, até pensando no que o público poderia encontrar, né, como uma construção coletiva, né? Então, teve um grupo de pessoas, de participantes do grupo, né, que se dedicou um pouco mais a esse trabalho de organização da exposição, pensar os espaços, as relações entre os trabalhos das pessoas participantes, né? Mas teve toda uma construção coletiva nas reuniões do grupo, em todo o trabalho de pensar os espaços e mesmo na montagem, né, que foi um período aí muito intenso ali de, né, subir os trabalhos na parede, de trocar, de constituir fisicamente então, a exposição naquele espaço, que a gente sabe que sempre que se projeta, né, uma exposição, se pensa como vai funcionar, na medida que a gente começa a montar, efetivamente ela vai ganhando ali um corpo, né? Então eu acredito que dá para se perceber na exposição que acho que pode se ver uma diversidade muito grande de relações com a fotografia, né? Tanto do ponto de vista das operações técnicas, construtivas, né? Quanto dos projetos, né? Individuais e de alguns aspectos das linhas de pesquisa do grupo, né? Então tem a sala principal ali de entrada do espaço, né? Do EDA, logo que o visitante entra, vai encontrar uma sala que tem trabalho de várias pessoas agrupados ou tensionando, né, relações como, por exemplo, a questão do ensaio visual, da construção de perfil, né, que o professor João Musa colocava aqui, da tradução, da interpretação em relação a outros meios, né, da relação com processos de impressão tradicionais, né, e que algumas pessoas pesquisaram. Então, acho que essa complexidade de relações, acho que é o, me parece, né, maior interesse, assim, da exposição.
Para o ouvinte que está nos escutando agora, estamos falando sobre a exposição em prata, tinta e papel. Estamos aqui com o professor João Musa, que é coordenador do grupo de pesquisa, né, em impressão fotográfica, e também com Paulo Pena, que é um dos curadores, né? Paulo, você estava falando um pouco sobre, né, o que o público pode esperar na exposição, e eu gostaria de saber como é montar uma exposição com tantas pessoas, né? Porque são 23 pessoas. Como foi esse processo? Porque 23 artistas, demorou muito tempo para isso chegar ao que é hoje lá no Espaço das Artes. Para quem não sabe, o Espaço das Artes fica aqui no coração da cidade universitária, na Rua da Praça do Relógio, número 160.
Então, como eu coloquei, foi essa construção coletiva, né, que se deu ao longo do tempo, né? Nós já desde o ano passado vínhamos conversando sobre esse projeto e sobre a realização dessa exposição, foi aos poucos se definindo as datas, né? Todas as pessoas que gostariam de participar. Nós procuramos também trazer, né, agregar na exposição outras pessoas participantes do grupo que não estavam nesse momento participando das reuniões, né? Porque muitas pessoas passaram por ali ao longo de 14 anos, né? Então, procurou dar a ver, né, esse trabalho. Acho que essa era uma preocupação nossa. E a partir daí, então, teve esse núcleo, né, que se constituiu, né? Não sei se eu vou lembrar o nome de todos, se eu esquecer alguém, o João Musa me ajuda. Mas a Gabriela Gianotti, a Celina Yamauchi, o André Coelho, o Felipe Barrocas, o Lucas Esquinazzi, a Mariana Chama, e eu, se não me engano, nós sete, nós estávamos ali nesse núcleo curatorial, vamos chamar assim, né? E fomos dividindo os trabalhos, né? Pensando, então, quem vai poder pensar? Nós chegamos à conclusão que seria interessante ter essa grande sala coletiva que a gente apelidou de turbilhão, né? Que poderia ser um apelido da própria montagem, vamos dizer assim, né? E depois os espaços, né, em que os artistas pudessem ter ali espaços em que o trabalho estivesse mais finalizado, vamos dizer assim, onde chegou o resultado que chegou na sua pesquisa, né, em contraposição a esse espaço com os processos. E isso foi se afinando com o tempo, né, não foi tudo exatamente pacífico sempre, às vezes a gente tem uma dificuldade maior aqui e ali, mas depois teve uma montagem em uma semana, né, fisicamente, né, então aí ele foi... um trabalho intenso, tivemos o apoio de montadores, né, profissionais, né, o Daniel, o Ricardo, que vieram ajudar, e todo o grupo se engajou, né, algumas pessoas não podiam estar fisicamente, né, o Marcelo Schellini, por exemplo, está na Indonésia, né, no momento, né, dando aula na universidade, então ele enviou os arquivos, né, o Rafael Aguaio imprimiu para ele, então teve uma dimensão colaborativa muito grande na construção e na montagem da exposição, né? Esse é um dos exemplos, mas mesmo para subir os trabalhos, olhávamos juntos, né? Então foi um trabalho de constituição, por isso que eu digo dessa construção coletiva, né?
Muito bacana. O professor João Musa gostaria de complementar?
Não, e eles fizeram uma coisa muito bonita. Eles propuseram que a sala Turbilhão mostrasse essas inconstâncias, as dificuldades, as tentativas de acerto, né? Que faz parte do ofício, né? A gente tem que errar, ver que errou, aonde errou, por que errou, entender o erro e aí continuar tentando, né? É isso, o aprendizado de linguagem é a gente se submeter ao erro, né? Então, você vai encontrar na sala Turbilhão provas de estado de diferentes situações onde o pesquisador procurava chegar num certo lugar, ou da cor, ou do conjunto de imagens que ele propunha. Nas salas individuais, as outras, o grupo de pesquisa dos curadores dividiu e propôs assim, acho bom que o Rafael esteja com tal pessoa, porque os trabalhos conversam entre eles. Então, cada um ganhou um espaço grande para que pudesse levar esse trabalho que ele diz mais final da pesquisa e deixar isso claro na parede. Então, quem for lá vai encontrar belas sequências de imagem que tem narrativas próprias, coisas estranhas, às vezes de difícil entendimento, mas que se a pessoa se dedicar um pouquinho a prestar atenção, ter um pouco de tranquilidade para olhar, ela vai encontrar um mistério, uma beleza da construção do trabalho, né? Então a exposição ela é bem intensa, não dá para ver correndo, né? É uma exposição que requer eu entender essa sala Turbilhão e depois partir e entender essa questão individual, né? E a sala que foi dedicada para quatro pessoas, por exemplo, os curadores propuseram que essas pessoas se encontrassem e desenhassem as paredes em conjunto. Então, foi de certa maneira, mesmo com as dificuldades que o Paulo Pena narra, que é normal, foi muito prazeroso ver isso se realizar na parede, né? Ela é bem representativa dos 14 anos de trabalho.
Isso é muito bacana. Você estava falando aí sobre os papéis, né, utilizados, né? Falou da doação que vocês receberam para a montagem da exposição, né? Vocês desenvolvem muitas pesquisas ligadas à impressão fotográfica. São diversas possibilidades em diferentes tipos de papel, tecido, além de diferentes suportes. Como está o cenário atual neste campo das artes para a impressão fotográfica?
Então, de uma certa maneira, a gente poderia dizer assim, que a grande maioria dos artistas se utiliza de serviços de terceiros, certo? Então, o artista pensa uma imagem, pensa, fotografa, elabora um tamanho e se dirige a birôs, a lugares que executam aquilo que ele pensa ou sonha em ter na parede ou numa moldura ou numa galeria. O grupo, na verdade, parte da premissa de que somos nós que construímos essa imagem. Então, as dificuldades de ter as máquinas que poderiam fazer isso, os sistemas que poderiam nos dar a qualidade ISO, né, uma qualidade de norma para que eu falasse, esse arquivo corresponde mesmo ao arquivo, ele serve tanto para entrar no livro, quanto a imagem que está no papel, na parede, elas se conversam, elas têm uma fidedignidade uma em relação à outra, elas são fiéis a um princípio básico, elas têm o vermelho que eu queria ter, é o que o grupo se ocupa, ou seja, dá autonomia aos artistas que eles construam por si só as imagens. Mais que isso, que eles operem as traduções que os museus e as instituições precisam. Então, nós somos um grupo formador de pessoas que sabem traduzir um sistema para outro, não é? E o que nos falta? A fotografia não reconheceu ainda o papel desse tradutor. Esse tradutor é fundamental quando eu quero colocar o Renoir no lugar. Quando eu penso Leonardo, as imagens, a cor do Renascimento, a cor da pintura brasileira, ela requer um tratamento de quem fotografa e de quem transcreve para um arquivo que vai estar, um livro, vai estar numa publicação, que se aproxime, né? Porque nunca é igual, né? Isso é a primeira coisa que a gente ensina, não existe igual. Existe uma aproximação. Eu tenho, às vezes, que abrir mão de certas coisas em nome de outras. É como traduzir, né? Como eu virar e falar, é do italiano, é uma coisa que a gente situa na língua italiana, neto, sobrinho, é a mesma palavra, né? Como é que eu faço na hora que eu vou pegar a palavra do português e passar para o italiano? Mesma coisa na pintura, tem certos pigmentos que não tem, a fotografia não chega, porque o gamute da reprodução é menor do que o da pintura. E isso o leigo não entende. Então não existe, não existe o trabalho que não seja dedicado, que não possa enxergar essas limitações e propor soluções. É linguista, né? Então eu digo isso, a nossa formação é de pessoas aptas a transcrever os meios, porque se a foto se apresenta para gravar o real, já tem uma primeira redução que não é o real, é uma fotografia. A fotografia tem inúmeras limitações, né? Então, como trazer o que você enxerga ou sonha para um papel, né? Então, os papéis, como você me perguntou, são importantes, porque alguns papéis podem chegar em qualidades superiores de impressão em relação a outros. Mas eu posso adaptar a um papel inferior uma qualidade que, se a pesquisa for feita, ele pode falar, nossa, é barato, mas ele é bom, ele resolve, ele não limita alguém que não tenha a verba suficiente para fazer o trabalho, se adaptar a uma coisa de escala menor, mas com um trabalho de apuro, né? Então, é muito bonito isso. Então, eu posso ter o papel alemão, o papel francês, o papel de primeira linha, mas eu posso também pegar um pólen. O grupo faz isso, né? Ele pega um pólen e testa o pólen, faz o perfil do pólen, porque gosta do pólen, acha a cor bonita do pólen, né? E mais que isso, né? A gente chega na boca industrial, porque a gente está pensando na reprodutibilidade da imagem, né? Então tem um pensamento muito bonito de como mais pessoas podem ver uma representação do que se pensa com uma certa dignidade da reprodução, né? Isso é um aprendizado novo, isso é matéria nova. Não é todo mundo que tem domínio e tem a possibilidade de conviver com essas questões, né?
Aproveitando que você está falando disso, Paulo, você pode falar um pouco sobre esses papéis que temos aí na exposição, os diferentes suportes que as pessoas podem encontrar lá?
Sim, acho que uma questão importante colocar essa, né? Ou seja, trata-se sempre dessa tradução, né? Que o João Musa colocou, né? Então, a partir daí, a escolha do papel, do suporte, já passa a ser um dado significativo, né, para a pessoa que vai olhar ali, né? Então, tem desde pesquisas, né, que eu cheguei a fazer em alguma parte do trabalho de papéis que a gente chama sem cobertura, né, por exemplo, ou seja, que não são papéis fotográficos, são papéis para desenho, para gravura. Então, eles vão ter uma limitação muito menor, né, de capacidade de reprodução de cores, né? Há papéis que, vamos dizer assim, são esses papéis já específicos, né, para a impressão, né? Você vai encontrar, por exemplo, a escolha das pessoas por papéis foscos ou papéis brilhantes, né? Muitas vezes buscando uma profundidade dos pretos mais intensa, o que necessita um certo tipo de papel, né? Vão ter outras pessoas que vão procurar uma qualidade maior da vibração, da intensidade da cor, né? Então, é importante pensar como essa escolha do suporte, né, dos papéis, ela passa por essa decisão, né, em relação a essa tradução e a configuração, vamos dizer assim, da imagem impressa, né? E muitas vezes o formato, né? Então, você vai encontrar trabalhos como o da Celina, por exemplo, que os papéis estão suspensos, né, desde o do teto ali, do espaço, do expositivo, né? Então, tem uma qualidade também desse objeto, né? E é uma coisa que é interessante essa exposição também, nós optamos por mostrar os trabalhos, tem pouquíssimos trabalhos com moldura, né? Então, o fato dos trabalhos estarem diretamente na parede, às vezes com um prego, com um ímã, assim, permite essa aproximação maior de olhar essa qualidade do objeto, da fotografia impressa, né? Que às vezes um vidro tem um reflexo, uma coisa assim, tem um distanciamento, né? Se favorece a preservação, né? Mas cria já uma distância, então tem essa possibilidade de se aproximar, que acho que a exposição propõe.
Muito bacana. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo. Estamos conversando aqui sobre a exposição Em Prata, Tinta e Papel, organizada pelo Grupo de Pesquisa em Impressão Fotográfica da Escola de Comunicações e Artes. Estou aqui com o professor João Musa, coordenador desse grupo de pesquisa, e também com Paulo Pena, um dos curadores da exposição. Daqui a pouco a gente volta e agora vamos às dicas culturais da Universidade de São Paulo.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
O Centro Maria Antônia recebe logo mais, a partir das 18h, a mesa de encerramento da exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia. O encontro vai contar com as participações do escritor Frei Beto, do ensaísta e compositor José Miguel Wisnik e do professor Marcos Vinícius Mazari. O convite é da professora Viviana Bose, filha de Alfredo Bose.
É uma honra para nós a presença de Frei Beto, que é um religioso atento às questões mais prementes da nossa sociedade, sempre buscando difundir ideais de justiça e de fraternidade, com grande lucidez. O seu compromisso com os direitos humanos teve grande influência na vida do meu pai, que sempre atuou em prol de uma sociedade mais igualitária. Dentre seus colegas na USP, convidamos o professor Marcos Mazari, de Teoria Literária e Literatura Comparada, que é um reputado especialista da literatura de Goethe. Dentre seus trabalhos, há pelo menos um em que seus interesses convergem com os de meu pai. Por fim, José Miguel Wisnik, professor de literatura brasileira e músico, foi colega de meu pai na mesma área durante muitos anos. E antes chegou a ser aluno dele na pós-graduação. Tornaram-se amigos próximos, pois apesar da diferença de geração, compartilhavam muito em comum. José Miguel publicou um livro importante sobre Drummond, no qual discute as várias interpretações do poema A Máquina do Mundo, as quais acrescenta também a sua própria. Uma das leituras desse poema com a qual ele dialoga é a que foi pensada pelo meu pai, Constante, em seu livro Céu e Inferno. E tanto Marcos quanto José Miguel conhecem com profundidade a obra de meu pai, que é vasta e variada em relação a tantos temas de literatura, de história e de educação.
A mesa redonda com Frei Beto, Marcos Mazari e tem entrada aberta aos interessados a partir das 18h. Já a exposição Alfredo Bose, Entre a Crítica e a Utopia, fica em cartaz até domingo no Centro Maria Antônia. O endereço é Rua Maria Antônia 294, na Vila Buarque, perto das estações Higienópolis e Santa Cecília do metrô. Mais informações em usp.br/Maria Antônia.
Coraluspe.
O Grupo Azul do Coraluspe se apresenta amanhã às 20h no Centro Cultural São Paulo. O convite é do regente André Juarez.
A gente vai fazer um concerto no Centro Cultural São Paulo, na Sala Adoniran Barbosa, sexta agora, dia 23, às 8 da noite. É um repertório bem divertido, a gente canta músicas populares de vários estilos, de vários autores. Então, um repertório bem legal. A entrada franca, então todos convidados. Centro Cultural São Paulo, ali na Vergueiro, sexta-feira, dia 23, às 8 da noite. Então, até lá. Um abraço. Tchau.
O Centro Cultural São Paulo fica junto à Estação Vergueiro da linha 1 azul do metrô. No sábado, às 4 da tarde, tem a apresentação do Coraluspe Sestina na FAU Maranhão, que fica em Higienópolis. Concerto também aberto ao público, com entrada grátis e regência de Márcia Henschel.
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
A memória gráfica da cidade de São Paulo é tema de uma exposição com entrada grátis na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. A professora Priscila Lena Farias, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é uma das coordenadoras desta mostra.
A exposição Tipografia Paulistana, os primeiros 100 anos de impressão na cidade de São Paulo, foi pensada como um modo de difundir para um público mais amplo resultados de uma pesquisa sobre a história da impressão com tipos móveis na capital paulista que eu venho desenvolvendo desde 2011 no Laboratório de Pesquisa em Design Visual da FAUSP, o Lab Visual. Durante essa pesquisa, realizada com apoio da FAPESP e do CNPq, eu e a minha equipe identificamos mais de 200 oficinas tipográficas e mais de uma centena de empresas relacionadas como fornecedores de tipos, livrarias e editoras. A partir desse levantamento, nós identificamos obras impressas por essas oficinas e coletamos caracteres para recompor digitalmente o repertório tipográfico desses impressores. O resultado é um grande banco de dados disponível em uma plataforma digital que tem o mesmo nome da exposição. A proposta da exposição Tipografia Paulistana foi a de reunir e mostrar ao público impressos produzidos por essas empresas, não apenas livros, mas também jornais, revistas e impressos comerciais como papéis timbrados, etiquetas de livros em branco e catálogos de tipos.
A curadoria contou com itens do acervo da BBM e materiais de instituições como o Museu do Ipiranga, Museu Republicano de Itu, Arquivo Geral da USP e do Estado de São Paulo e Oficina Tipográfica São Paulo.
Para mostrar como esses impressos eram produzidos, a exposição conta também com equipamentos tipográficos. São gavetas com tipos de metal e madeira, ornamentos, clichês, componedores, entrelinhas, rolinho para entintar, tipômetro e também materiais usados para ensinar o ofício da composição e impressão com tipos móveis. A exposição abre com uma linha do tempo das oficinas tipográficas atuantes em São Paulo entre 1827 e 1927 e segue com vitrines que mostram impressos originais e reproduções dispostos em ordem cronológica. Fecha a exposição um mural com reproduções que mostram detalhes do interior de oficinas tipográficas, vinhetas tipográficas, um mapa do centro da cidade de São Paulo no final do século XIX e, para mostrar que a impressão com tipos móveis ainda é um processo vivo e vibrante, uma seleção de impressos mesclando técnicas tradicionais e experimentais produzidos nos últimos anos pela Oficina Tipográfica São Paulo.
A exposição Tipografia Paulistana, os 100 primeiros anos de impressão na cidade de São Paulo, pode ser visitada gratuitamente na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin até o dia 9 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. O endereço é Rua da Biblioteca 21, aqui na Cidade Universitária. Mais informações em bbm.usp.br e no Instagram o perfil é bbmusp. E na próxima quinta-feira tem um encontro de conversação em língua francesa no Centro Intercultural Internacional da USP. A organização é da OCANE, a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, e do Campus France, Brasil.
Bonjour, eu sou Felipe Ramos, responsável do escritório de São Paulo do Campus France Brasil, a agência do governo francês de promoção aos estudos superiores na França, e venho convidá-los aqui para o nosso evento gratuito organizado com a OCANE chamado Alain. Alain quer dizer na primeira página, nas manchetes, e é um encontro de conversação em língua francesa para falar de temas da atualidade, temas culturais, temas de interesse dos participantes, como pretexto para falar em francês. Já conversamos sobre cinema, música, vida universitária na França, entre muitos outros temas. Com o assunto ainda bastante quente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, vamos falar das repercussões dos Jogos de Paris. Medalhas, memes, curiosidades, aquecendo para o início dos Jogos Paralímpicos, que começam também em breve. Nós começamos os encontros em outubro do ano passado, e nesse segundo semestre de 2024, estamos nos reunindo mensalmente, toda a última quinta-feira do mês, das 16h30 às 18h, no France Corner da USP, que fica no prédio do Centro de Difusão Internacional, CDI, dentro da cidade universitária. É um encontro bastante enriquecedor, que reúne pessoas de diferentes áreas, idades, algumas até mesmo de fora da USP, com desejo comum de praticar o francês. Então, se você tem algum nível de francês, mesmo que iniciante, venha participar com a gente às 16h30. À bientôt!
O France Corner do Centro Intercultural Internacional da USP fica na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 310, Bloco B, aqui na cidade universitária. Mais informações em usp.br/alcane, que é a sigla da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Meio-dia e 37, você está acompanhando Cultura na USP. Voltamos a conversar aqui no estúdio da Rádio USP com o professor e fotógrafo João Musa e com o artista visual e educador Paulo Pena. Eles estão com a exposição em cartaz no Espaço das Artes, que trabalha a questão da fotografia. A exposição em prata, tinta e papel. E essa exposição é coordenada pelo Grupo de Pesquisa em Impressão Fotográfica da Escola de Comunicações e Artes. Nós estávamos falando um pouco da exposição e agora eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a construção da narrativa para a exposição em prata, tinta e papel. Como que vocês pensaram isso e como isso é visualizado pelo público na exposição?
Olha, uma questão aí que você trouxe, né, que é importante, é dessa... de se pensar, né, que à medida que você estabelece ou um espaço expositivo, né, ou um trabalho que se fez muito ao longo do tempo, né, também de pensar essa relação, uma vez da imagem impressa, um conjunto de imagens, e que essas imagens podem se destinar ou a uma exposição, ou eventualmente ao livro, ao fotolivro, né, a ideia do ensaio visual, né, que é uma das direções importantes, né, de pesquisa do grupo, né, que passa um pouco pela noção de se atribui um sentido, né? Se dá um caminho a esse trabalho, né? O que cada pessoa está pesquisando e como ela constitui, né, no tempo, com um corpo de imagens, esses sentidos, esses significados, né? Então, isso tanto passa pela sua construção material, né? As saídas, a qualidade de impressão, a relação entre matriz, arquivo e imagem impressa, quanto por essa possibilidade de associação de imagens, né, de construção de um conjunto. Então, nas disposições, né, nas salas, né, nas distintas salas, tem esses pequenos ensaios, vamos dizer assim, né, constituídos ali no espaço expositivo, e também as possibilidades de relação, né, que se estabelece entre os artistas participantes. Então, é legal poder observar, né? E tem vários trabalhos, posso mencionar alguns que vêm aqui da minha cabeça, né? Então, por exemplo, um trabalho feito em conjunto entre a Inês e a Yuki, né? Em que elas fotografavam simultaneamente a Inês aqui em São Paulo e a Yuki em Tóquio. E tem um dispositivo de exposição ali que você levanta uma folha, vamos dizer assim, presa na parede, e ali se abrem pares de imagens, né? Então a imagem está velada e a pessoa tem que levantar e olhar, ou do Marcelo, que eu já mencionei, que está na Indonésia, trabalhos em larga escala, né? Como é importante isso, e pensar as diferentes relações de escala na constituição, né? Da relação da pessoa que olha com aquelas imagens, né? Ou outras que buscam, né, narrativas, né, várias pessoas, vários artistas ali buscando essas narrativas nas relações das imagens. Então, acho que esse é um aspecto importante da pesquisa, né, do grupo ao longo desses anos e que também está presente na exposição.
Bacana. E, professor João Musa, na exposição a gente pode acompanhar, você já tinha comentado um pouco desse desenvolvimento de um trabalho fotográfico, né? Pode explicar um pouco para a gente como que é isso? Como que as pessoas podem observar esse desenvolvimento?
Posso. Por exemplo, poderia citar o trabalho da Isabela Finhold, que na sala Turbilhão tenta mostrar para as pessoas como é que as imagens poderiam conversar uma com as outras. Então ela fez uma coisa que tem uma explosão de imagens, né, que se relacionam quase circularmente em relação umas às outras, né? E na sala individual dela, ela resolve isso na parede de uma outra maneira, a partir da pesquisa. Então, era uma pessoa que usava não só a imagem digital em programas que organizavam as imagens em conjuntos, que podem ser livros, por exemplo, né? Ou pode ser uma parede desenhada e projetada dentro do InDesign, e a efetiva resultado disso no real, né? Então, ela pesquisava isso em escala, imagens menores, colocava em cima de uma mesa branca, levava isso depois pro sistema digital para poder organizar, imprimia isso para poder olhar como a prova ficava e depois ensaiava isso na parede, né? Então, a tentativa da pesquisa é mostrar que essas relações são bem importantes de serem construídas, né? O grupo acaba ganhando relevância no apoio às teses de mestrado e doutorado que o departamento fez na área de poéticas visuais, né? A gente até é nomeado com prêmios em função dessa qualidade, não só de edição, como do princípio da reprodução, né? Então, o grupo se tornou instrutor. São pessoas que podem ajudar os outros a pensar os seus objetos de desejo, né, de projetos de construção imagética, seja a foto ou seja de outra coisa. Não sei, tem alunos nossos que desenvolvem objetos que eles mesmos fotografam e articulam essas imagens de esculturas, por exemplo, em sequências que levam a gente a certos sentidos, né, do trabalho. Então, é uma coisa que, você dando um instrumento de linguagem a todos, você democratiza ali as relações que podem ser construídas, porque você tem os meios, né, diversos, né? Você não está bloqueado por uma restrição de não poder ensaiar isso, né? Então, as narrativas é bem importante ali. Como é importante outras pessoas que se ocupam da reprodução em si. Então, tem uma pintora, né, o caso da Helena Kuhler, que vai pegar o próprio trabalho e, como são colagens, ela usa diferentes materiais, diferentes pigmentos, ela vai transcrever isso em imagem, vai voltar para um papel, que pode ser até um papel de gravura, né, tentando dar autonomia àquela nova obra, né, no sentido de que a transcrição permitiu ela mudar o lugar desse trabalho, né, e levar ele com uma independência e não com uma relação linear, né. A gente diz assim no grupo: quando você quer a reprodução absolutamente colorimétrica, né, é uma coisa que a gente tem como linguagem, você tem que usar o próprio material, né. Então, se você entra numa loja de carro, a cor específica da tinta, ela tem que ser da tinta, né? A Souvenir te dá o papelzinho pintado para você meio... E mesmo assim, na hora que você usa a tinta na parede, isso não é tão perfeito. Mas você não faz a reprodução fotográfica do verde esmeralda X. Assim como do esmalte, assim como a cor do carro, né? Você chega e tem alguém que te dá uma plaquinha dizendo: a cor do carro é essa. Para não haver confusão, né? Porque aquele vermelho cintilante que tem naquela tinta, às vezes é impossível de ser colocado em papel, né? Então, tem toda essa trama, e é uma trama prazerosa, né? Não é uma trama... É uma trama que coloca os universos claros, né? Então, é um entendimento de linguagem mesmo, né?
Muito bacana. E para além, né, do destaque, né, das obras, né, dos trabalhos dos artistas, eu gostaria que vocês falassem o que vocês destacam como o principal nesta exposição. O que, que vocês enxergam como o principal para além do trabalho dos artistas?
Olha, eu vou ser sincero, eu fiquei emocionado na hora que eu entrei com a exposição feita ali, né? Porque tinha uma coisa de... Por mais que você possa... olhar para as pessoas que estão formadas ali, ver que elas têm autonomia total, né? As pessoas não dependem mais de alguém que vai ensinar, porque elas têm um trabalho delas, né? A construção da exposição parece que assentou isso, assim, tem uma beleza de entender que nessa diversidade as pessoas aprenderam a operar, aprenderam a falar, aprenderam a, não é? Se tornaram, né, artistas, né? Então a exposição meio concretiza essa questão do artista, né? O que é esse ser que procura poeticamente a utilização de imagens, né? Então, não sei, eu vi comentários, até foi surpreendente, de que a exposição era muito bonita, né? E é isso, ela tem uma beleza, né? E uma profundidade que foi realizada pelo trabalho, né? O trabalho de refação, o trabalho exaustivo de checar coisas, né? E esse grupo, tá, é um grupo velho já, né? 14 anos é bastante tempo. E esse grupo tem muito, muito material para editar. Se você olhar as mesas, porque além das coisas que estão nas paredes, a gente fez 6 vitrines legais, assim, vitrines profundas, que estão os livros, as teses, a capa, o livro virado. Então, quem tiver um pouquinho de paciência vai se debruçar na vitrine, olhar a parede, ver a relação do objeto construído com o que está na parede. Então, ela concretizou isso. Então, do ponto de vista de uma coordenação, eu estava tão orgulhoso de olhar aquilo, né? E de fato, assim, eu entrei ontem para dar uma palestra, isso é importante, a gente tem uma série de conversas. A gente resolveu que o grupo ia pegar o conhecimento gerado e fazer rodas de conversas durante as exposições. Então, está disponível nas informações de divulgação as mesas que vão ocorrer. Então, as mesas elegeram os temas principais que esse grupo estudou e pesquisou nesses anos e fez sempre uma roda com 3 pesquisadores e 1 mediador. Então, para quem está interessado em ensaio fotográfico, edição, perfil de cor, reprodução, transcrição da imagem fotográfica, da obra de arte, vai ao EDA das 7 às 9, quase todos os dias, né? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre edição específica, com uma mesa bem interessante. Tem uma menina.
Se quiser, eu tenho aqui a... não, mas aqui tem só os nomes, mas não tem, peraí. Desculpe.
Não, a mesa de hoje é uma mesa bárbara que vai discutir exatamente sequenciamento de imagem. Tá? Vai estar a Ilana Bar.
Eu tenho aqui, ó, a Ilana Bar, Paulo Pena, sou eu, a Mariana Chama e o André Coelho, que vai fazer a mediação. E aí a gente vai falar especificamente sobre a questão do ensaio, exatamente o ensaio visual, né?
Bacana, e aproveitando que vocês estão falando das mesas, né? Era uma das minhas perguntas aqui, né? Que além da exposição, o nosso público, né? E o público que vai visitar o Espaço das Artes pode acompanhar essas diversas conversas que exploram todo esse universo da fotografia, né? O professor João Musa estava explicando aqui pra gente diversas facetas, assim, desse universo, em que as pessoas que acompanham esse grupo de pesquisa em impressão fotográfica fazem todo o desenvolvimento desse trabalho, né? Para além de procurar outros profissionais para desenvolver a fotografia. E essas mesas trazem aí informações importantes para o público que tem a vontade de entrar nesse meio, de ser um artista e de trabalhar com a fotografia como um processo artístico. Como que vocês pensaram essa proposta e se é isso mesmo, né? De estimular outras pessoas e falar um pouco sobre esses processos?
Acho que a ideia principal das mesas é que, assim, por um lado, pode-se aprender muito vendo a exposição, vendo os trabalhos, né? Mas tem muita informação que muitas vezes pode se tornar mais clara, pode se transmitir na medida em que se abre isso em uma conversa, que se pode esclarecer, né? Alguns conceitos, né? Como ontem, a questão da interpretação, da tradução, né? Então, vão ter uma mesa específica sobre a questão da construção do perfil, e dessa questão da tradução, então, da imagem, né, digital para a imagem impressa, né? A mesa sobre a questão dos processos históricos, né? Temos um dos participantes, o Roger Sasaki, né? Que ele pesquisa muito procedimentos, por exemplo, tem um diálogo com o trabalho do Militão, que ele pesquisou, né? Então, tem muita coisa que pode se transmitir nessas mesas. Então fica o convite aí para que as pessoas possam acompanhar, né, tendo interesse em se aprofundar mais nessas questões, né?
Perfeito. E como é feita a troca entre esses artistas, né, do grupo de pesquisa que estão lá na exposição, né? Vocês discutem o processo de produção dessas obras? Há uma indicação de caminhos a perseguir? Como que funciona?
A dinâmica do grupo é assim. Além das novidades, alguém virar e falar, olha, eu descobri que o perfil novo da Ipsis, que é uma indústria, né? Mudou para a versão V4, a versão V4 tira um pouquinho do vermelho da baixa luz, que era um incômodo que a gente tinha. O Monese, que vai vir para uma banca, que é o responsável da pré-impressão da Ipsis, né? Que nesse instante está lá na Guggenheim discutindo critério para um catálogo da Guggenheim, vai estar numa das mesas dizendo assim, olha, a minha pesquisa também interagiu com um grupo de pesquisa da universidade. A gente procurou, numa hora, atender a alguma limitação que o próprio grupo se referiu, né? Então, a baixa luz não estava bem construída na hora que eu reproduzi, porque a Ibsen nos oferece hoje uma máquina de impressão única. A Indigo 10.000 é possível você tirar um exemplar de uma coisa. Ela não é barata, mas é muito mais barata do que você entrar na produção industrial de um livro. E você pode testar o procedimento gráfico industrial através dessa tecnologia. Então, o grupo se articulou para que o Monese pudesse interagir com a gente, porque uma coisa é o serviço, fazer um livro. A outra, na verdade, procurar as limitações, porque às vezes eu prefiro um papel que tem um tato, que ele é fosco, que ele não tem cobertura, como o Paulo se referiu, mas que tem ele harmoniza com o trabalho. E eu não tenho, às vezes, o preto tão profundo. Como é que o Monese poderia melhorar a questão do preto, se ele é fundamental? Ele fez isso nesses anos, né? Tinha um diálogo contínuo do grupo, porque o grupo gerava pequenos exemplares de teses finais. E isso submeteu o grupo ao conhecimento do que significa você levar esse conhecimento para fora. Do ponto de vista interno, a informação é aberta. A gente constrói drives, constrói lugares onde você pode acessar uma informação que você perdeu. Você tem os perfis, disciplinas que regem esses perfis, como é que eu instalo no Photoshop, como é que eu instalo no InDesign, como é que eu opero o fechamento de PDF. Fechamento de PDF é fundamental. Como é que eu fecho um PDF para que ele não destrua o que foi todo construído num espaço cor, que não é o espaço cor de impressão CMYK. Ele foi construído em RGB. Então, o grupo troca essa informação. E outra dinâmica que eu acho bem importante, durante esses 14 anos, sempre, a parte que competia ao grupo, era alguém trazer um ensaio, esticar esse ensaio na parede, na mesa, e discutir em grupo. O que é que está ali? O que a gente poderia ajudar? O que a gente está vendo que o artista não viu? Então, essa troca foi constante, né? Isso que construiu uma certa seriedade na relação entre as pessoas, né? Mesmo que eu possa discordar do que ele estava mostrando, numa hora eu entendi por que ele estava dizendo aquilo, né? E até abri mão do que ele disse, porque eu estava com... E muda, né? Então, essas discussões preparam alguém que está fazendo uma tese, por exemplo, né? Olha, a minha tese tem essa edição, vou fazer um livro, está aqui, ponho na mesa para vocês olharem e me digam o que vocês acham.
Perfeito, nosso bate-papo está muito interessante, mas nós estamos chegando no final aqui do Cultura na USP de hoje. Mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês me falassem, porque eu acredito que o nosso ouvinte também ficou interessado, e eu acho que gostariam de saber como participar desse grupo de pesquisa em impressão fotográfica, se existe algum processo para as pessoas participarem. É um grupo que existe há 14 anos, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma indicação, se as pessoas podem participar, como que funciona, se são só alunos da USP, se não são, quem que participa deste grupo?
Não, são pessoas de, como ele mesmo disse, tem uma pessoa que fez mestrado aqui, doutorado, ela está hoje em Tóquio. Nós temos o Marcelo, que também está na Indonésia, né? O grupo fala, a gente grava as conversas e fala online. Agora, o futuro do grupo Tá ainda sob júdice, né? Eu tô me aposentando.
Não,
né?
Acredito.
É, tô me aposentando no fim do ano. Então, isso vai ser conversado agora. Receber pessoas novas, nesse instante, seria a mesma coisa que você pedir a elas que elas tivessem o conhecimento que o grupo tem, mínimo, né? Mesmo que ela não domine tudo que está ali, ela precisaria estar formada, de certa maneira. Ele não é um grupo que forma, inicia as pessoas na linguagem. Isso cabe ao departamento, às disciplinas, bacana, né? O grupo é uma coisa específica. É uma questão de avaliação de caso a caso, né? A pessoa se apresenta, muita gente veio procurar. Tem um limite também, né? Porque a gente gosta de estar na mesa, juntos, ao vivo, né? Então, as pessoas interessadas primeiro têm que passar pelas etapas que o grupo passou, né? E aí, não sei, a gente tem gente que se apresentou e foi aceito. Venha, nossa, que beleza. Traga sua pesquisa para perto da gente, né?
Bacana. E Paulo, você pode passar o site e as redes sociais aí do grupo?
O site e as redes sociais?
Isso.
Olha, eu tenho aqui o Instagram, é o GPIFUSP, né? Que é a abreviação GPIF, né? _ USP, né? E o nosso site, ele tem, é o mesmo...
O mesmo nome.
Mesmo nome,
é. O mesmo nome.
Eu gostaria de aproveitar aí a
pelo deixa. Que eu estou vendo aqui, não sei se eu estou equivocado, estudosfotográficos.com.br, é isso?
Desculpa, é isso mesmo.
Esse é isso, exatamente. Esse
é, desculpa, é isso mesmo.
Eu queria aproveitar e brevemente mencionar todas as pessoas participantes da exposição. Aqui a Aline Nakamura, o André Leite Coelho, Celina Yamauchi, Felipe dos Santos Barrocas, Gabriela Gianotti, Helena Kuller, Ilana Bar, Inês Bonduque, Isabela Finholt, João Musa, Lissa Sakagiri, Lucas Esquinazzi, Luísa Bartalini, Madali, Marcelo Schellini, Maria Fernanda Miguel, Mariana Chama, Nirish Mahe, Paulo Pena, Rafael Aguaio, Rafael Leão, Roger Rama Sasaki e Yuki Hori.
Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de vocês aqui no estúdio da Rádio USP. Muito obrigado, professor João Musa.
Agradeço a vocês, tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo Pena.
Eu que agradeço também.
Muito obrigado pela entrevista. E a exposição coletiva Em Prata, Tinta e Papel pode ser conferida até o dia 10 de setembro no Espaço das Artes, que fica aqui pertinho, na Rua da Praça do Relógio, número 160, aqui na cidade universitária. As visitas são gratuitas de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite. Também tem um ciclo de conversas e hoje, das 7 às 9 da noite, o tema é Ensaio Fotográfico, Edição, Memória e Impressão. A programação completa pode ser conferida na página do Grupo de Pesquisa em Impressão Fotográfica. O endereço é estudosfotográficos.com.br. Estamos finalizando a edição semanal de número 56 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e também no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido por mim, Elcio Silva e Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Colaboração hoje de Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro e no registro e edição de imagens para as redes sociais, Karen Freiberger. Agradecemos a sua audiência e contamos com você na próxima quinta-feira, neste mesmo horário.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.